Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: Ó vizinha metediça, deixe-me, mas é arejar desta discussão, saindo porta fora, carregando-a às costas. Eu hoje vou começar com uma coisa diferente. Eu ontem fui ver o Superman e adorei. Adorei o filme. É um filme que celebra a bondade e a solidariedade, que são valores que hoje em dia são um bocado punk, uma vez que o mainstream é só maldade e egoísmo e ódio. Eu acho que a humanidade tem um lado muito terrível, mas eu acho que vale sempre a pena manter uma luz de esperança na bondade humana, mesmo que alguém depois diga: bondade é woke. Mas olhem o que conta este senhor. Isto começa por ser uma história sobre vizinhança metediça. Atenção, que é um flagelo real, porque também há.
É verdade.
Mas, diz ele, vive num apartamento há 3 anos. É um prédio sossegado. Quase todos os inquilinos são idosos. E desde o início que eu reparo na existência de uma vizinha velhota particularmente metediça, chamada Ellen. Isto passa-se na América. Reformada, sempre a controlar tudo. É o tipo de senhora que comenta as nossas escolhas ao nível da roupa interior, sem qualquer vergonha. Eu costumava, diz ele, ir de gatas quando passava junto à porta dela, como se estivesse a desviar-me de uma câmara de segurança.
Epá, isso é extremo. Isso já é.
Porque ela devia estar a espreitar pelo ralo.
Ele estava a espreitar e ele: a mim não me apanhas.
E pronto, ele diz: quando ela me apanhava, disparava um sem fim de perguntas, tais como: ontem não veio a casa, está tudo bem?
É pá, inquietante. Isso é
porque inquietante. É que anda a pedir comida de restaurantes há 3 noites seguidas? Está doente?
Um nível de cosquice.
Sim, você sim. Está pálido hoje, anda a tomar ferro suficiente? E ele diz que achava aquilo muito intrusivo. Diz ele: eu tinha vontade de lhe responder: por favor, só dona Ellen, deixe-me viver. Bom,
mas se calhar era preciso.
O tipo que conta isto diz que há 2 meses apanhou uma gripe gigante. Ele conta: uma gripe verdadeiramente monstruosa. Mal me aguentava em pé, não tinha apetite. Cheguei a ter sonhos de febre em que acreditava que o meu gato conseguia falar comigo. Estava sozinho a combater isto. Não conseguia responder nem a chamadas nem a mensagens de texto. A Ellen, claro, reparou que algo se passava. Ao terceiro dia, ouço baterem-me à porta. Morto de febre, ignorei. Insistiram, bateram de novo. Não fui. E de repente, ouço a voz da idosa Ellen do lado de fora da porta a dizer: se não abrir a porta, vou ter de chamar o porteiro para abrir à força. Suspirei fundo. Lá me levantei. Lá fui eu abrir uma nesga da porta. Eu parecia um fantasma com uma camisola de capuz. Ela nem pestanejou. Olhou para mim e decretou: você precisa de sopa, você precisa de eletrólitos e precisa também de um adulto a sério. Diz isto, ele diz, diz isto e sai disparada. Passados uns minutos, volta com um kit composto de sopa acabada de fazer, uma garrafa de Gatorade, lenços de papel, medicamentos antigripe e até um velho filme em DVD, porque, dizia ela, as Netflix não querem saber dos clássicos. Nos dias seguintes, a Ellen vinha ver como é que eu estava e se precisava de ajuda. Fazia-o com pudor, nunca exagerando. Vinha com intervalos grandes. Simplesmente preocupava-se.
Salvou.
E vinha ver como é que eu estava. Eu estava mal, mas não mal o suficiente para ter ido ao hospital. Só que mal o suficiente para, por exemplo, estar quase a ficar sem comida em casa. E demasiado teimoso para pedir ajuda. A Ellen não esperou que eu pedisse ajuda. E agora, deixei de me pôr de gatas quando passo junto à porta dela. Cumprimento-a, às vezes ajudo-a a carregar as compras, às vezes ela lembra-me que eu já não devo ter bananas em casa e que o magnésio faz bem. Se algum dia ela precisar de ajuda, eu estarei lá antes dela me pedir. Moral da história: às vezes os vizinhos metediços são anjos da guarda à paisana. Achei isto lindo.
Eu achei que tu ias dizer: agora vivo com ela.
Sim, tá, não, estou a pensar mais ainda. Vamos casar em Castelo Branco.
Sábado
vamos casar em Castelo Branco, eu e ela.
Não vou estar nem em 30 graus? Está bom.
Sabe-se lá o que é que pode acontecer a partir daqui.
Mas é como o amigo fez a coisa de maneira a conduzir-nos,
claro,
num sentido.
Claro, mas aí vem um pouco a expertise.
Somos antes disto.
Sim. Mas atenção, esta história vai ao encontro de uma coisa que eu pensei recentemente, que é o seguinte: quando esta rubrica começou em 1997, o mundo era relativamente normal e esta rubrica falava de pequenas coisas bizarras de nicho que fugiam à norma.
Exato.
Em 2025, o mundo todo é uma espécie de notícia bizarra do Homem que Mordeu o Cão. E se calhar esta rubrica hoje tem de ser sobre essa coisa tão freak e rara que é a normalidade.
Mas é mesmo.
Bom, mas, no entanto, se fazeis muita questão de material Homem que Mordeu o Cão Vintage, também tenho aqui.
Ah, obrigado.
No fim de semana aconteceu uma das grandes instituições desportivas da história desta rubrica, algo de que falamos praticamente desde que começou em 97, algo que é descrito no primeiro livro do Homem que Mordeu o Cão, mais um dos peões do jogo de tabuleiro do Homem que Mordeu o Cão, é precisamente sobre isto. Estou a falar dessa modalidade incrível a que algumas pessoas chamam as cavalitas estónias. Também conhecido como Campeonato Mundial de Carregamento da Esposa.
Jogava que era a Corrida do Queijo.
Não, também, isso é outra. São os dois grandes pilares desta rubrica. É o pessoal que vai para uma ribanceira abaixo atrás de um queijo, partindo-se todo.
Partem-se todos.
E, é que há logo uma imagem associada.
O Campeonato Mundial de Carregamento da Esposa. A edição deste ano aconteceu no sábado passado, em Sonkajärvi, na Finlândia, pelo 28º ano consecutivo. Lá está, 28 anos, que é precisamente a idade desta rubrica. Nós falámos aqui da primeira edição de sempre, Pedro Ribeiro.
Verdade.
Que lindo que isto é.
Aliás, o Pedro lembra-se quem ganhou essa primeira edição.
Até eu.
Sim, sim.
Bom, para os ouvintes mais novos, em que consiste isto? Isto é uma corrida para casais em que os homens transportam as mulheres numa espécie de cavalita invertida. A mulher põe as pernas por cima dos ombros do homem, a cabeça da mulher fica no fundo das costas do homem, agarrada a ele por baixo dos braços dele. E o que se segue é basicamente uma corrida de obstáculos, em que convém ser rápido, mas ao mesmo tempo convém que ninguém se aleije. Por isso é preciso um equilíbrio entre velocidade e cuidado. Entre os obstáculos há, por exemplo, troncos, há piscinas, há mesmo piscina, tem que entrar dentro de água.
Mas espera aí, e as pessoas carregam.
Sim.
A atravessar a piscina?
Sim.
E eles não podem cair de costas.
São fundas, atenção. A mulher é como se fosse uma mochila.
É como se fosse uma mochila, exatamente. Este ano ganhou um casal americano do Wisconsin, Justin e Caleb, e completaram o percurso de 253,5 metros de obstáculos em 1 hora, 1 minuto e 17 segundos, o que é um recorde. Eles fizeram história do carregamento da esposa. E há que dizer que o concurso modernizou-se este ano porque já não aceita só casais homem e mulher. Este ano houve a primeira competição mulher-mulher. Seja o casal como for, o prémio para o casal vencedor é bastante peculiar, porque não há medalhas, não há dinheiro. Basicamente, quem ganha leva para casa o peso da pessoa que carregou em cerveja.
Que sonho!
Que prémio épico! Olha, a pessoa que é carregada vai com capacete.
Se quiser.
Mas é melhor.
Acho que é melhor.
É melhor. Tendo em conta que há troncos.
Bonk,
estás bem?
Tem aqui umas declarações do Caleb, do casal vencedor, no fim da corrida. Diz ele: não há muitas esposas no mundo que aceitariam fazer isto.
Pois, eu
mas a Justin. Não. Ela fez um trabalho impecável, até debaixo da água ela esteve, claro, se tem a cabeça no fundo das costas do marido. Se eles têm de entrar numa piscina, pá, vai, mergulha, não é? Além disso. Pá, caramba, elas vão com a cabeça demasiado perto do rabo.
Exatamente, por isso é que eu perguntei se era tipo mochila.
Epá, e eu estou a lembrar-me de quando eu corria na escola, por vezes com alguns gases, e soltava um a cada passo da corrida.
Mas achas que isso é um problema?
Não deve ser nada agradável se temos a pessoa amada nessa posição.
Não sei se é um, mas é um.
É um, mas eu acho que é pior se ele cai de costas.
Não, pior é, verdade, é o combo.
Tem tudo ao mesmo tempo.
Exato.
Agora, o que é que eu tenho para vos dizer? Tenho para vos dizer o seguinte: a Teresa, minha namorada, mandou-me ontem esta história e uma mensagem que dizia: ganhávamos isto na boa. E eu adorei não só a esperança, mas a disponibilidade.
Teresa,
olá, Teresa. Teresa, tira-me o sentido. Não faças isso.
Vais morrer, Teresa.
Se for a Teresa a correr e o Marco lá nas mulheres,
está bem. Coitada,
ele
tá
vai
bem.
Entrar na água e não te avisa.
Olha, queria só terminar com uma história rápida. Pedro Ribeiro mandou-me ontem isto. Já todos tivemos discussões.
Epá, isto é maravilhoso. Ouçam isto.
Já todos tivemos discussões com as pessoas que amamos. Provavelmente até já fizemos o número: tenho de sair para desanuviar e organizar as ideias. Atenção, é conhecido que eu fiz isso uma vez, já contei aqui, se não me engano, e foi bastante humilhante porque saí porta fora para dar uma volta e apanhar ar e organizar as ideias, só que mal fechei a porta atrás de mim percebi que me esqueci da chave. Então tive de bater à porta outra vez.
Esqueci-me da chave.
Malta, se querem fazer saídas dramáticas em discussões conjugais, verifiquem se levam a chave. Porque é o fim da credibilidade. Pode também ser o fim da discussão, e essa parte é boa, não é? Porque está à vontade de rir. Não aguento mais, tenho de sair!
Esqueci-me da chave.
Mas sobre saídas dramáticas a meio de discussões
alguém
conjugais, esta talvez seja a melhor de sempre. Aconteceu no norte da Itália. Um homem estava a ter uma valente discussão com a mulher, gritaria para trás e para a frente, e ele faz a cena clássica, não é? Ele diz: tenho de sair e dar uma volta para arejar, que isto assim não dá! Não dá! E saiu e bateu com a porta. Ora, eis a questão: de quanto tempo e distância deve ser um passeio de arrefecimento de discussão aceitável. Eu não sei, estive a pensar sobre isto. Epá, talvez 20 minutos e uma volta,
sim,
ao quarteirão deve chegar,
sim,
né? Perfeitamente. Mas não para este homem.
Ele não voltou.
O passeio deste homem, depois de discutir com a mulher e de sair de casa a pé, e vou sublinhar isto: a pé,
atenção.
O passeio deste homem foi de 450 km. Este homem,
no meio de uma
discussão.
Mas só num sentido? Ou...
Só num sentido. Foi do norte ao sul da Itália.
Ele arrancou.
Este homem andou a pé 450 km para arrefecer de uma discussão. Imaginem terem a discussão aqui quando não, para vocês. Epá, isto é Bragança.
Mas repara, não mudou de país. Não passou.
O homem caminhou a pé uma semana. Porque, nas palavras dele, precisava de tempo e espaço para limpar a cabeça. O que aconteceu entretanto?
Estava muito suja.
A mulher apresentou queixa à polícia, deu o marido como desaparecido. A polícia acaba por encontrar o senhor no sul de Itália. Diz a notícia: estava cansado.
Foste,
mas
claro,
como assim cansado?
Mas olha que o sul de Itália é muito bonito.
Fraquinho.
Ele burro, não é?
Foi a mulher que o foi buscar,
sim,
de carro, e que o trouxe de volta à casa de carro, e parece que fizeram as pazes. E parece que ele ficou com o melhor feitio.
Pois, obrigado.
Portanto, fez-lhe bem.
Ó, Marco, por acaso sabes o nome das localidades? Queria só ver no mapa.
Não, não estava na notícia aqui que eu
queria ver no mapa quanto é que ele andou.
Pode ser que haja alguma notícia mais envolvida sobre isto.
E todo o território italiano, uma pequena, passou para o Vaticano.
A pé!
Sempre tuca, noites e dias, e noites e dias, e noites e dias.
Ainda estou muito enervado.
Exato.
Prossigo.
Ela não me deixa respirar, ela não me deixa. Coloca-me.
É isso.
Acham que a dada altura, em algum momento, ela em casa proferiu as palavras: bom, jantar não deve vir. Mal ela sabia. Ha ha ha.